E aí, quando a gente fala em etarismos, é possível a gente já relacionar essas categorias de idade. Então, esse aspecto relacional entre juventude e velhice, ele aparece em estudos teóricos que caracterizam a gerontofobia para além desse medo, então, que não tomam isso como uma questão individual, né, que mostram o prisma social desse medo e como isso é construído. Então, destaca que não se trata de um medo natural, além de também apontar que não necessariamente isso é um medo, pode vir a partir de outras sensações, outros sentimentos, justamente por não ser individual. Então, a gerontofobia, como uma aversão a pessoas mais velhas ou velhice, mesmo envelhecimento, numa dinâmica processual, relaciona também juventudes, né? Então, é considerada como um processo cultural aliado a uma sobrevalorização da juventude, um ideal, uma depreciação de atributos que lembram velhices e envelhecimento. Então, nessa perspectiva, né, dessa dimensão processual, que eu acredito que seja muito mais construtiva socialmente, né? Eu cito o autor Eduardo Carlos Henning, né? Existe também a velhofobia, que ela foi cunhada pela autora Miriam Oldenberg, e ela é vinculada ao pânico de envelhecer, né? Acredito que essa conceituação, ela também se vincula fortemente com a alteridade e com a identidade. Então, essa questão de ser totalmente difícil ser etarista só consigo ou só com si é algo que a gente pode pensar também em termos da velhofobia, porque ela é relacionada consigo e com o outro. Então, o pânico que você vê em outrem muitas vezes pode ter a ver com o seu próprio pânico nesse processo, digamos, né? Então, eu acredito que o etarismo, ele nos pega justamente porque ele deixa muito sensível, né, essas reflexões acerca dessas fronteiras mesmo, né? O que que é individual, o que que não é, o que que você refere como algo feio, não belo ao outro, mas também como está muito vinculado a como você aprendeu isso e também a você nesse processo.
E Natália, você acha que nós mulheres sofremos mais preconceito do que os homens? Somos mais vítimas desse etarismo? E você fez uma pontuação bacana, né? São três mulheres dentro de um ambiente acadêmico, né? Não há uma diferença de idade tão grande assim que justificasse isso. E se as redes sociais ajudam de uma certa maneira a fomentar isso, né? Porque elas foram para as redes sociais, né? E
Sim,
talvez por
sim.
isso tenha tomado
Essa proporção.
essa proporção, né? E tem
Sim,
aquilo, né? Um homem de 50 anos, de cabelos brancos, né? Ele é charmoso, né? Uma mulher de 50 anos de cabelo branco é desleixada, é velha.
muito bem. Essa questão que a gente também já falou, né? Do que teve muito de ter chamado bastante atenção esse caso, eu acredito que vocês tenham feito um apontamento super certeiro, que é justamente a questão das redes sociais, né? As redes sociais como meio de denúncia, mas também meio de exaltação, de reflexão, mas também escracho. Então, tudo acaba tendo uma visibilidade muito específica nas redes sociais. Sobre as redes sociais fomentarem algumas práticas etaristas, eu acredito que as redes sociais fomentam tudo possível como o mundo também, né? Não algo apartado do tal do offline, né? Mas numa rapidez certamente muito enfática. Ao mesmo tempo que existe também, né, um ambiente de muita contestação social e política, existem muitas reiterações de temas que tentam ser modificados, inclusive nas próprias redes sociais. Então, existem muitas simultaneidades, né? Existem muitas páginas antes desse episódio e depois desse episódio, comentando muitas cobranças, né, para mulheres a partir de determinadas idades em relação a esse culto à beleza, sempre muito articulado a uma ideia de juventude, né? Então, acho que isso que vocês falaram das redes sociais faz muito sentido para mim, assim, ouvir vocês em torno disso, eu acredito que sim. E aí, em relação às mulheres sofrerem mais e de forma diferente, né? Ou então de forma diferente que homens, tendo muito a concordar. Por quê? Como o gênero é relacional, as desigualdades entre homens e mulheres, sejam cis e trans, né, durante o envelhecimento e as velhices são presentes. E nesse sentido, as expectativas e as cobranças também, né? Justamente em torno de padrões. Então, eu acredito sim que essa carga seja jogada com mais força nas mulheres, pela articulação entre gênero e idade, né? Então, a gente pode pensar no mercado de trabalho, em que as mulheres têm hierarquicamente já entre si, né, também a contar de raça e classe, em todas as idades, desvantagens densas em relação aos homens. E, ao mesmo tempo, se a gente repara, né, se atenta às relações afetivos sexuais, essa mesma simultaneidade que tem com o exemplo que a Patrícia trouxe, do homem grisalho charmoso, né? A gente pode pensar no termo velho babão. Então, assim, a gente ouve falar em velha babona, como não, a gente
pois é.
Velho babão desde a adolescência, por gerações, esse termo. Então, eu acredito que não seja também uma não simultaneidade, né? Eu não penso como sensato a gente ignorar as consequências diferentes e desiguais dos etarismos também, em torno da diferença de violência de gênero, por exemplo, quando praticada por homens durante as suas velhices ou que sejam considerados velhos, porque, por exemplo, essa caracterização, se é jovem ou não, não existe quando, né, um possível assediador é velho, né? Quando não é, esse adendo de informação não existe. Então, não existe jovem babão, né? Para a gente pensar um outro contra-exemplo, por exemplo. Então, eu não consigo não vincular uma marca, né, que a idade tem na denúncia social em torno de assédio e violência, que precisa ser feita em termos de gênero, sempre e certamente, mas dentro dela é possível a gente perceber essa prescrição social em torno da idade, uhum, né? Então, por exemplo, por uma série de convenções também horrorosas, como muitas outras que temos, né, numa mesma sociedade, em torno de casamentos, né, entre mulheres mais novas e homens mais, uhum, velhos, na história e várias persistências em torno disso, jovens também são julgadas socialmente, né? Entretanto, embora as mulheres mais velhas, casadas com homens mais novos, sejam em grande medida julgadas por uma ideia perversa de não se enxergarem, digamos assim, uhum, e no caso das mais novas, que se relacionam com homens mais velhos, em termos de casamento ou não, elas também são julgadas, né? Uhum. Mais que eles, como interesseiras. Então, nesses dois casos, a gente vê o peso mesmo do gênero, sem dó nem piedade, porque atravessa a ideia de juventude e de velhice, né? Então, são exemplos, esses exemplos de termos que referem pessoas, situações, né? Eles sempre estão referindo, uhum, gênero, e nesses casos a gente vê que idades estão referindo também.
Bom, na sua tese, né, você traz o termo paisagens de velhices, né, e situa algumas paisagens, como a situação de rua, o envelhecimento na prisão, né? Falando exatamente de situações de rua agora, né? Primeiro, eu gostaria que você localizasse o que é um idoso ou uma idosa em situação de rua. E como a população idosa em situação de rua é vista pelas políticas públicas?
Tá certo. Bom, pensando, né, na paisagem de velhice da rua, né? Uhum. Como você perguntou, Patrícia, eu gosto da gente sempre partir da própria Política Nacional para a População em Situação de Rua, né? De 2009, em que população em situação de rua é definida como um grupo populacional heterogêneo que possui em comum, segundo essa definição, a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza logradouros públicos e áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporária ou moradia provisória. Muito embora essa definição tenha mais de 10 anos, ela refere, né, em níveis municipais e estaduais, além de federais, porque ela é a política nacional, muitas atualizações nesses termos. Então, assim como a população em situação de rua é heterogênea, né, e existe essa diversidade aí de possibilidades, tanto de se caracterizar como ser caracterizada como população em situação de rua, pessoas idosas que estejam em situação de rua também. Uhum. No caso de São Paulo, grande parte das políticas, né, da rede socioassistencial, que é feita pela SMADES, tem sido planejadas pelo Censo de População em Situação de Rua, que começaram a ser existir no início dos anos 2000, de uma maneira mais contínua mesmo. E todos esses censos dividem a população em situação de rua entre aquela população que usa os serviços de acolhimento, o centro de acolhida, que eu acho que é um termo mais específico, acolhimento é um termo técnico da assistência social, da saúde, mas assim, ele também é um termo muito disputado, né? Então, instituições de acolhimento, quando a gente fala centros de acolhida, eles abarcam mais exatamente esses serviços. São serviços de pernoite ou de um período maior, né? Então, o centro de acolhida e a população que não usa esse centro de acolhida, que fica literalmente na rua mesmo, né? É assim que os censos fazem essa diferenciação da população nesses termos de quais espaços usarem, né? Uhum.